Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em um texto do livro de Salmos. Salmo de número 133. Salmo número 133. O texto diz assim: como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Obrigado, meu Salvador, pelo teu favor. Ajuda-nos esta noite naquilo que vamos falar, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa nos orientar e nos ajudar, em nome de Jesus. Uma bênção chamada comunhão é o tema da nossa mensagem esta noite. Amados, há um comportamento de afastamento da igreja, do corpo de Cristo. E isto não acontece agora, mas desde antes da pandemia, por causa do Covid-19, já se observava nas igrejas um distanciamento uns dos outros. E aí você me questiona, me pergunta: quais as razões, pastor, deste afastamento da igreja da comunhão? Até porque a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a palavra de Deus que nós amamos, nos exorta constantemente a estarmos juntos. No próprio Salmo, no número 122, e o versículo de 1 a 2, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então, veja que neste Salmo, o Salmo de número 122, o salmista aqui esboça a sua alegria, esboça o seu conforto, esboça a sua segurança em estar aonde? Na casa do Senhor. Amém? No entanto, parece que este sentimento está desaparecendo nos corações, porque muitas pessoas acabam deixando a igreja. Eu não sei mais, dos que estão presentes aqui, quantos conhecem alguém que deixou a igreja por alguma razão? Vejam quantas mãos levantadas. Nos últimos 10 anos, só para comprovar o que eu estou falando e o que os irmãos já perceberam, nos últimos 10 anos, observou-se um crescimento do número de evangélicos no Brasil. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de evangélicos cresceu cerca de 61,5%. Os motivos que levam as pessoas para as igrejas são vários, bem como aqueles que as levam a abandonar a igreja. No tempo em que a igreja nasceu, a igreja primitiva, esta, irmãos, não possuía um templo como nos nossos dias, como nós. Não possuía lugares específicos para a reunião. O que é que significa isso, pastor? Significa que as pessoas, elas se reuniam nas casas. Então, acontecia uma reunião aqui, outra reunião acolá. Os irmãos iam oferecendo suas residências para que esses cultos acontecessem. Mais ou menos como acontece com o nosso PG. O nosso pequeno grupo, chamado assim de propósito, porque nós não podemos ser um grande grupo dentro da casa de um irmão, amém? Principalmente porque nós, as casas, os apartamentos dos nossos dias são muito menores do que eram há 15, 20, 30 anos atrás. Se você mora numa casa, geralmente você tem um espaço, uma garagem, você tem um lugar para fazer sacrifícios, né? Quando eu falo sacrifício, eu estou falando churrasco, tá, irmãos? Um lugar para fazer um churrasco, para chamar os amigos. Mas a verdade é que muitos de nós já não moram em casas. Quantos aqui ainda moram em casas? Levanta a sua mão assim. Olha, nós temos até um grupo satisfatório, até porque essa região aqui de Jacarepaguá é uma região própria de casas, amém? Mas se nós caminharmos mais para lá, para Taquara ainda tem muita casa, mas aqui Pechincha, Freguesia, e se você for em direção à Barra, ao Recreio, você vai ver que existem muitos e muitos prédios. Mas esta região aqui é uma região própria de muitas casas. Inclusive, nós estamos buscando casas para nos reunirmos. Já foi falado aqui. E se você quiser que aconteça um culto na sua casa, amém? Um culto de louvor, de adoração a Deus, um pequeno grupo, entre em contato conosco. Procure o nosso pastor, amém? E ofereça a sua casa. Seja um anfitrião do pequeno grupo. E nós vamos ver o número de irmãos que residem ali por perto, para que toda terça-feira nós possamos estar juntos. No caso aqui da igreja primitiva, não era um pequeno grupo, porque os cultos não aconteciam em um lugar específico toda semana, mas eles se reuniam aqui, reuniam-se ali, reuniam-se acolá, mas sempre estavam reunidos. Com o crescimento do número de cristãos, fez-se necessário a construção de templos para cultos como esse que nós estamos fazendo aqui esta noite. Não obstante, a igreja, ela acaba oferecendo um conforto espiritual e, com toda certeza, é um lugar de adoração a Deus. E apesar de ser um lugar confortável, um lugar de adoração a Deus, muitas pessoas ainda abandonam sua crença. Os motivos variam e vão desde a decepção com pastores, a decepção com outros membros, pecado, ou o isolamento. Atualmente existe uma grande quantidade de pessoas feridas em casa, insatisfeitas com a igreja e separados da sua congregação, o que torna grave a situação de muitos, posto que o Senhor nos adverte do perigo de nos afastarmos da igreja e da comunhão dos nossos irmãos. O principal motivo que leva uma pessoa a abandonar uma igreja é a decepção com alguém. Dentre todas essas pessoas que se manifestaram aqui por conhecer alguém que está afastado da igreja, não necessariamente essa, mas também como outras igrejas, é possível que essas pessoas, quando questionadas a respeito do porquê abandonaram ou deixaram a igreja, elas vão dizer que saíram decepcionadas. Estão decepcionadas. Agora, sabemos que a decepção é inerente à vida, irmãos. Nós nos decepcionamos no decorrer do dia, da semana, com várias circunstâncias. Muitos saem ou abandonam as igrejas porque foram feridos. Quantos aqui conhecem pessoas que foram feridas e estão fora da igreja? porque foram enganadas, porque foram injustiçadas. No entanto, meus queridos, a reação da maioria é diferente em relação à igreja e ao mundo. Por quê, pastor? Porque a tendência de toda essa gente é taxar o outro de hipócrita. Aquela igreja está cheia de hipócritas. Já ouviu isso? Começando do pastor, o careca. Está cheia de hipócrita aquela igreja. E aí, depois dessa frase, eles abandonam a igreja. Agora, pense comigo. Há hipócrita nas escolas, não há? Não há hipócrita nas escolas? Eu não vejo ninguém abandonando a escola porque tem hipócrita lá. Hã? Mas todos continuam na escola porque querem o seu diploma. Na faculdade, ou no trabalho. Eu não vejo ninguém abandonando o trabalho por causa de hipócrita. Ah, tem um monte de hipócrita lá no meu trabalho. Ah, é? E aí você não vou mais lá? Duvido. O mundo está cheio de hipócrita, mas ninguém quer sair daqui, irmão. E se falar, ah, não, você vai morrer, então, para largar o mundo, o cara se benze e diz, não, eu fico aqui entre os hipócritas. Agora, com a igreja, meu irmão, se tiver um ou dois ou três, até porque a igreja não é um lugar onde se reuniram as melhores pessoas do mundo, não. A igreja é o lugar onde se reúnem pessoas que precisam de Deus. Dentre estes estão todos os hipócritas, pecadores, como eu e você, que precisam ser trabalhados, precisam ser alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Eu estou aqui, irmão, não é porque eu sou forte, não. Eu estou aqui porque eu sou fraco. É, resolvi entrar na igreja de Jesus para me tornar forte, mas eu sou fraco, por isso eu não saio daqui. Outros abandonam a igreja porque criam expectativas que aqui para nós não tem nada a ver com Deus. Criam expectativas que não tem nada a ver com Deus. Muitos saem porque conseguem seu objetivo e acham que não precisam mais voltar. A motivação deles não era o amor de Deus. Por isso, a mensagem de um pastor deve ser sempre, sempre uma mensagem de salvação eterna, que é a mensagem básica da Bíblia. E é o que nós procuramos fazer, trazer uma mensagem que seja clara e que mostre o homem a sua necessidade de salvação. Quando eu falei que algumas pessoas acabam vindo para a igreja e uma vez alcançando o que querem, vão embora, eu quero dar um exemplo. Eu me lembro que nós pastoreamos algumas vezes a nossa igreja de Duque de Caxias, como também já várias vezes pastoreei a nossa igreja querida aqui de Praça Seca. E quando nós estamos preparando um grupo para batismo, é muito comum nós termos 10, 15, 20, às vezes 30 candidatos para descer as águas. E o dia do batismo é uma festa. Lá em Caxias, que é uma das maiores igrejas que nós temos, junta-se 50, 60, às vezes 80 candidatos para descer as águas. Já houve tempo. Na década de 90, início dos anos 2000, de nós termos 120, 130 pessoas só na igreja de Duque de Caxias. E eu notava que, para o batismo, aquela multidão enorme de pessoas, uma vez que eles se batizavam, pronto, eles não voltavam mais para a igreja, Eduardo. Não voltavam mais. E aí eu ousei perguntar a alguns, não, agora, pastor, eu já estou batizado, eu não preciso mais. E aí as pessoas pensam que o batismo é uma uma condição que dá a ele acesso livre ao céu. Pronto, uma vez que eu estou batizado, eu já tenho acesso livre ao céu. Quero só lembrar a você que isso não é verdade. Amém? Até porque o batismo é importante, é cumprimento, aquele que se batiza está cumprindo uma orientação do Senhor Jesus, mas não é o batismo que salva, até porque, se vocês lembram bem, aquele cidadão lá da cruz, o bandido, pois é, ele não era batizado. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas então, o que leva um homem, uma mulher a ser salvo em Cristo? Se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus, que o acompanhe até... Até onde, irmãos? Até o ano 2050? É isso? A pessoa será salva se seguir Jesus até o ano de 2050. Irmão, eu estou perdido, eu não sei se eu chego lá. Eu já estou com 63, fazer 64. Nós estamos em 2022, 2050, falta mais de 25 anos. Nós estamos em 2024, falta pelo menos mais de 25 anos. Eu não sei se eu tenho mais 25 anos de vida. Mas não importa. A Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até a morte. Jesus tem a sua promessa garantida para aqueles que no último minuto de sua vida continuam confessando a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, continua como discípulo. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Outro motivo que leva alguém a abandonar a igreja é a falta de maturidade espiritual. Como não crescem espiritualmente, também não criam raízes e acabam, por causa disso, se tornando vulneráveis. E aí uma pessoa que não tem raízes, o que é que significa? Qualquer coisa o arranca. Qualquer vento de outra doutrina, qualquer circunstância um pouco mais difícil, pronto, já é suficiente para o arrancar, porque ele não tem raízes profundas, ele é vulnerável e a qualquer circunstância contrária. Qualquer motivo o arranca da igreja. Então, aonde você quer chegar? Eu quero chegar que nós precisamos ter alicerces fortes. Um prédio só se mantém de pé se tiver uma boa estrutura. Eu estava aqui quando essa igreja foi construída. E para quem não sabe, nós temos uma rua lateral aqui. Embaixo dessa rua corre um rio. Tem um cano enorme, uma manilha enorme que passa aqui embaixo. Só que ela estava quebrada bem ali naquele estacionamento onde a gente estaciona hoje. Essa manilha vem de lá, mas ali ela estava quebrada. E o que acontecia? Com a chuva, as águas vinham, não conseguiam toda essa potência de água entrar na manilha, vazava uma quantidade enorme de água, enchia isso aqui tudo, irmãos. Era uma tribulação. E por causa disso, porque esse rio passa aqui passava um rio, depois colocaram manilha no rio, né? Essa área aqui da igreja é uma área totalmente instável. Ai, pastor, acaba logo esse culto. Não, fica calmo. Fica calmo, porque o que você está vendo para cima tem para baixo. Justamente para que a igreja não ficasse instável e as paredes ficassem todas rachadas, porque às vezes a construção não cai, mas as paredes racham todas. Diz que rachamento na horizontal, rachadura na horizontal não tem problema. O problema é quando é na vertical, não é isso, engenheiro? Amém? Então, isso foi o que me informaram, não sei se é verdade, mas deve ser. Então, nós não temos rachaduras aqui, por quê? Porque a igreja está bem plantada. Há uma sapata aqui, meu irmão, sabe o que é uma sapata? Uma base de concreto de quase 2 metros. A igreja está em cima dessa sapata. Por que você está falando isso, pastor? Instabilidade. Um crente que tem estabilidade, está bem plantado, não importa o vento, a maré, as circunstâncias, é o que Jesus fala lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Quando você for construir sua casa, construa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque quem constrói sobre a areia, vem o vento, vem a chuva, vem as fortes ondas e o que acontece? Essa casa desmorona. Mas aquele que constrói sobre a rocha, vem o vento, vem a forte chuva, vem todo tipo de problema, mas a casa não cai porque está firme. Então, nós que estamos em Jesus, nós precisamos constantemente estarmos com as nossas raízes sendo aprofundadas, para que nada nos arranque de Jesus. Amém? Assim como o corpo humano, que precisa de uma boa estrutura óssea para se sustentar. Se nós sofrermos de algum mal nos ossos e esses ossos começarem a enfraquecer, como por exemplo, existe uma doença chamada câncer, né? E quando o câncer dá nos ossos, ele enfraquece os ossos. Eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que só de espirrar quebrava os ossos. Ele espirrava, quebrava o osso, principalmente essa área do pulmão, quebrava a costela, porque estava todo carcomido, todo fragilizado por causa da enfermidade. Eu ainda estou falando de estrutura. Eu ainda estou falando de debilidade. Eu ainda estou falando que gente que anda com Deus precisa constantemente estar tomando cálcio do céu para que os seus ossos mantenham-se fortalecidos, de forma que não abandone o evangelho amanhã por qualquer circunstância. Portanto, se Deus nos quer firme na igreja, não podemos abandoná-la, mas precisamos seguir em frente, independente das circunstâncias. Não podemos endurecer nossos corações, nem nos afastarmos de Deus e das igrejas, porque somente juntos podemos florescer e crescer em conhecimento, em sabedoria e graça. Em outros tempos, a comunhão era preservada com cultos familiares, programação entre famílias da igreja e até mesmo agendas ministeriais constantes. Mas com o isolamento social, essa distância apenas evidenciou uma necessidade urgente. Qual, pastor? É preciso restaurar a comunhão. E é aí que entra os pequenos grupos. Porque muitas pessoas com muitas dificuldades, às vezes, não conseguem chegar ao templo. Precisam se deslocar de longas distâncias. É lógico que existem algumas, ou quem sabe, muitas pessoas que vivem aqui perto do templo, mas a maioria precisa andar de carro, precisa pegar um ônibus para se locomover. E a ideia do pequeno grupo é que, uma vez que ele foi instalado, colocado em uma casa, toda gente, membro da igreja, que vive a 500, 600, 800, 1000 metros daquela casa, onde está se recebendo um PG, ele pode se deslocar sem que tenha que pegar um ônibus, sem que tenha que chamar um Uber. Até pode ir de bicicleta, não tem problema nenhum, mas 1000 metros é uma distância razoável onde a pessoa pode andar com tranquilidade. Mais do que isso, nós não aconselhamos. Por isso, os PGs, eles são colocados onde há o maior número de crentes. Para quê? Para que no decorrer da semana nós tenhamos a igreja perto da gente, as pessoas que nós amamos e que nos amam perto da gente, compartilhando não apenas suas dores, suas dificuldades, mas compartilhando também a bênção, a cura, a libertação. Amém? Criando elos, relacionamento especial nesses pequenos grupos. Então, em outros tempos, a comunhão era preservada com esses cultos familiares, programação entre famílias da igreja e até mesmo agendas ministeriais constantes. Com esse isolamento social, Essa distância apenas evidenciou uma necessidade urgente. Precisamos de comunhão. E esta noite, eu queria apresentar a você, baseado na Bíblia, no texto que nós lemos, alguns argumentos para que você, que é um líder, que é um membro da igreja, possa nutrir no seu coração o desejo de ter comunhão na igreja, ter comunhão nos nossos pequenos grupos. E o primeiro ponto que o texto me faz enxergar, me chama a atenção, é que o salmista nos apresenta a comunhão entre os irmãos como algo atraente. A comunhão, ela é atraente. Ele cita o Salmo de número 133 e o versículo de número 1, ele cita para nos explicar isto. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Segundo o que o salmista está querendo nos dizer, o autor exclama em êxtase, e êxtase arrebatador, ao contemplar a união entre os irmãos. E essa união fraternal, ela é boa e também agradável, segundo o texto. Em outras palavras, essa união fraternal, ela é agradável, ela faz bem à alma e faz com que a vida seja mais leve. Porque nós compartilhamos os nossos fardos, as nossas dificuldades uns com os outros. Quero lembrá-lo que há uma responsabilidade individual de cada cristão. No período da pandemia, mais de 360 igrejas foram fechadas na Inglaterra. É muita igreja. Isso significa o quê? Que a comunhão entre os irmãos não abençoa apenas aquele que desfruta, mas essa comunhão, ela acaba reverberando para além dos muros daquela residência, daquela igreja, e abençoa aqueles que de longe a contemplam. Quantas pessoas que não frequentam PGs, que às vezes têm dificuldade em estar em uma igreja, ficam sabendo que você foi abençoado, que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos foram alvos da visitação de Deus. E por que eles vêm? Porque você de repente é muito amigo, é um parente, é alguém que está próximo a esta pessoa, e essa pessoa fica com seu coração alegre em saber que Deus transformou, que Deus abençoou a sua casa. Ou seja, é a comunhão da igreja pulando o muro, alcançando pessoas que estão distantes da nossa comunhão. E a igreja de Jerusalém, ela tinha tudo em comum. Os irmãos se reuniam diariamente no templo e também de casa em casa. E o texto bíblico diz que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Por isso cantavam, contavam com a simpatia de todo o povo. O que é isso? Porque todo esse povo era simpático àquele grupo que frequentavam a igreja. Porque notavam que eram pessoas boas, notavam que eram pessoas justas, notavam que eram pessoas honestas, notavam que eram pessoas felizes, apesar de todas as circunstâncias, eram pessoas felizes, justas, honestas, abençoadoras. E isso, meus irmãos, impactava o coração daquelas pessoas, de forma que o texto bíblico diz que a membresia, aquele grupo da igreja primitiva, contava com a simpatia do povo. Então, meus queridos, a comunhão entre irmãos é atraente. Em segundo lugar, o texto do Salmo de número 133 nos informa que a comunhão entre os irmãos é como medicina para os relacionamentos. É isso mesmo. Veja o que o texto diz, é como o óleo precioso. De acordo com o ensinamento bíblico, o óleo tinha três funções ou três finalidades naqueles tempos. Primeiro, o óleo que era azeite, não era óleo vegetal, como nós temos hoje, mas era azeite, amém? Ele era cosmético, ele era remédio, e ele era também símbolo da ação do Espírito Santo. Então, o azeite, a união entre os irmãos, é como o óleo, é como o azeite, que embeleza a vida, que cura as feridas, que traz a bênção do Espírito Santo sobre os relacionamentos. Onde há união entre os irmãos, aí há uma terapia para a alma, há uma cura para as nossas emoções, há ânimo para o enfrentamento das dificuldades, há força para continuar caminhando. Aonde há comunhão em Deus, aleluia, aí o Espírito de Deus fortalece os laços e a caminhada se torna mais leve, se torna vitoriosa. Irmãos, estar em comunhão com outros irmãos em Jesus gera todas essas coisas boas. Por quê? Porque o grande autor desta comunhão é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus que se empenha quando ele diz: aonde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando Jesus está em algum lugar, o que é que significa? Significa que haverá abundância de bênção, abundância de cura, abundância de ânimo, de alegria. O terceiro argumento que nos é apresentado aqui pelo salmista é que a comunhão entre os irmãos, ela é restauradora. Veja o texto, Salmo 133, verso 3. É como o orvalho. É linda essa simbologia. Qual é a simbologia do orvalho nesse texto, pastor? De acordo com a própria Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia, o orvalho é um símbolo da própria presença de Deus entre o seu povo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 14 e no versículo 5, o texto de Oséias 14 diz assim: serei como orvalho para Israel. E por causa disso, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Então veja, meus queridos, assim como o orvalho cai para restaurar a relva castigada pelo calor inclemente do sol, sem o alarme dos relâmpagos, sem o alarme dos trovões, de igual modo, o sereno cai e abençoa e molha a relva. Assim é quando estamos unidos entre os irmãos, mesmo de uma forma discreta, traz restauração para os relacionamentos. Foi aqui mesmo, nesta igreja, quando por aqui passei há 9 anos atrás. Os nossos pequenos grupos já existiam, nós inclusive estávamos no começo desse projeto de pequenos grupos. E eu me lembro de um dos testemunhos de uma irmã, que num culto como este, veio trazer um testemunho lindo. É que ela precisou ser submetida a uma cirurgia. E por causa desta cirurgia, ela ficou durante mais de 30, 40 dias, sem poder se mover em casa. E ela morava sozinha, mas ela frequentava um pequeno grupo. E quando o pequeno grupo soube da sua condição totalmente limitada por causa da cirurgia, os irmãos combinaram e começaram a se revezar. Na segunda-feira, e uma irmã de manhã para arrumar a casa, e uma outra para fazer o almoço. E já deixava o almoço mais ou menos pronto para terça e para quarta. E aí uma outra pessoa passava lá no decorrer do dia, da terça e da quarta, e servia aquela irmã. E ela contava, que começava a chorar, e ela dizia: pastor, foi o descobrimento de uma família. Eu não tinha uma família, e Deus providenciou uma família para mim. Eu fui cuidada durante mais de 30 dias pelos irmãos do grupo. Mas eles não fizeram isso porque eu mandei. Não, quando eu soube, já estava em andamento o projeto. E a irmã perguntou: o senhor não quer ir lá, pastor? Tem uma louça lá. Eu falei: se a hora que eu for visitar a louça estiver lá, eu até lavo. Mas elas nunca deixaram louça para eu lavar. Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é que quando nós estamos em comunhão, estamos envolvidos uns com os outros por causa de Jesus, essas coisas começam a acontecer no nosso meio. Quando há necessidade, o grupo percebe e corre para ajudar, para abençoar. Aleluia! De forma discreta, não vieram aqui. Eu soube disso quase 2 meses depois. Minha irmã veio dar o testemunho. E o grupo estava em silêncio, ninguém falava nada, ninguém fez propaganda. Mas a irmã que foi abençoada se sentiu na obrigação, eu sei lá o que foi o sentimento do coração dela, que ela veio aqui no púlpito e testificou isto. Então, queridos, assim como o orvalho é frequente, assim também a união deve ser duradoura. E jamais claudicar em sua ação em favor uns dos outros. Assim como o orvalho traz novo frescor a cada manhã, a união entre os irmãos remoça os relacionamentos e traz bênção para toda a família da fé. Em quarto lugar, e eu começo a terminar, o texto do Salmo 133 nos lembra que a comunhão entre os irmãos atinge os de perto e os de longe. O texto diz no verso 3: o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Aleluia. Todos nós sabemos, nós que frequentamos a escola bíblica dominical e frequentamos também o seminário, que o Rio Jordão, ele é formado por um derretimento do pico do Monte Hermon, que é gelado, tem gelo, e esse derretimento desse gelo acaba ajudando na formação deste rio. E porque o pico do Monte Hermon está sempre gelado e sempre com gelo, quando o vento vem de lá para cá, ele traz essa umidade. E o Monte Hermon não está perto de Jerusalém, não está perto desta região, está muito acima, muito além. Mas acontece que quando o vento bate lá, empurra essa umidade, esse sereno, e acaba abençoando toda uma área geográfica, uma região, por causa do Monte Hermon. E aí o salmista, que me parece que é um estudioso da matéria, ele percebe que aquela suave relva, aquele suor da noite que cai sobre o orvalho, que cai sobre as árvores, sobre a plantação, sobre a vegetação, sobre a terra, e que molha a terra, a origem dele é de lá do Monte Hermon. E aí o salmista diz assim: assim é a bênção de Deus sobre as famílias. O Hermon é o monte mais alto de Israel, e ele fica no monte extremo do norte do país. Seu cume está sempre coberto de gelo, e os ventos gelados que sopram lá da cumeira dessa montanha leva uma brisa refrescante para os montes de Jerusalém. a mais de 150 quilômetros ao sul. E aí o salmista diz assim, que a comunhão entre os irmãos atinge os de perto e os de longe. Aleluia. A comunhão entre os irmãos é como essa brisa refrescante que leva a vida por onde passa, atingindo pessoas de perto, atingindo pessoas de longe. A comunhão entre os irmãos, ela é abençoadora, e a sua influência reverbera até os lugares mais distantes. E ele frisa isso. Por causa do Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, e eu termino, o salmista diz que a comunhão entre os irmãos abre o caminho para a salvação de Deus. No Salmo 133, no versículo 3, ele diz assim: ali ordena o Senhor a sua vida. O que ele quer dizer com isto? O salmista está destacando a importância de estender esta comunhão a todos, mesmo que estejam distantes. A vida de Deus é a própria realidade de salvação. Onde a vida de Deus está presente, ali haverá salvação. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, ali haverá conversões genuínas, em abundância, aleluia. Por quê? Porque a comunhão é a base da evangelização. Aqueles que chegam a uma igreja, nela não permanece, se aí não há relacionamentos saudáveis. Lembro-me de uma igreja nesta igreja, eles tinham acabado de inaugurar essa igreja, uma igreja muito bonita, e havia um movimento, uma efervescência nesta igreja, muita gente chegando. Mas aí teve um pricopó lá, um negócio diferente, e começaram a brigar. O pastor brigou com os diáconos brigaram com os diáconos e brigaram com o pastor. Que brigaram com os líderes, que brigaram com todo mundo, e todo mundo entrou na briga. E a igreja se dividiu em três grupos. Os grupos que estavam, o grupo que estava com o pastor, o grupo que estava contrário ao pastor e aquele grupo que ficou com ele, e um outro grupo que não entrou em grupo nenhum, também não se envolveu, ficou de longe assistindo a briga. E aí eu soube de muitas pessoas, mais tarde passando por lá, eu soube que muitas pessoas chegavam na igreja e quando viam a forma como a coisa estava acontecendo, porque o pastor também ele não poupava palavras, ele metia a bala do púlpito para baixo, para o membro, e os membros de lá para cá. O próprio pastor que estava auxiliando o pastor começou a brigar com ele também. Foi braba a coisa. E aí aquela igreja que estava em um processo de crescimento começou a minguar, Muita gente começou a sair porque, irmãos, se tem um lugar que eu não quero ir é onde tem briga. Você imagina, você vai para uma igreja, chega lá, mas me disseram que essa igreja aqui é uma bênção. E aí o pastor está metendo bala na igreja, a igreja está brigando com o pastor, e estão fazendo reunião, querendo um destruir o outro. O que é que você faz, irmãos? Você vai embora. Você diz, não, não é possível, aqui eu não fico. Até os que estão lá há muito tempo acabam indo também. Eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque a unidade é a base da evangelização. Uma igreja unida. Olha o que Jesus diz lá na sua oração, no capítulo 15 do Evangelho de João. Eles saberão quem eu sou por causa do amor de vocês. Eles saberão, o mundo saberá que vocês são meus quando vos amar de uns aos outros, quando andarem em unidade. Então, irmãos, igreja não é lugar de briga, não é lugar de contenda. Igreja é lugar de cura, é lugar de libertação, é o lugar onde o meu eu morre. Aleluia! No trono do meu coração não está sentado o meu eu, mas eu arranco o meu eu e coloco Jesus no trono do meu coração. E quando Jesus se entroniza no meu coração, irmão, a minha vida passa a ser uma vida cheia de paz, cheia de alegria. E você que dava uma boiada para entrar numa briga, agora dá uma boiada para fugir dela. A sua palavra agora é sempre uma palavra de paz, de equilíbrio, abençoadora, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, a comunhão uns com os outros produz unidade, e a unidade é o que aperfeiçoa diversos aspectos da vida. Cristo, Jesus, tem prazer na comunhão da sua igreja, e é por isso que atua neste contexto. Assim como o orvalho traz novo frescor a cada manhã, a união entre os irmãos reforça os relacionamentos e traz bênçãos para toda a família da fé. Vamos estar de pé, em nome do Senhor Jesus.